nível, né? Então essa medida, ela é equivocada em qualquer ângulo que se possa imaginar, e ela vai cobrar um preço grande à economia brasileira. Só para concluir, eu ouço muita gente, leio, vejo muita gente: ah, mas vocês economistas também diziam isso quando a escala de trabalho caiu de 44 para 40, quando veio desse terceiro salário, e nada disso aconteceu. Na verdade, aconteceu. E aconteceu de forma silenciosa, através da produtividade. Não é à toa que essas medidas demagógicas adotadas por políticos de esquerda e direita no Brasil contribuíram para reduzir o ritmo de crescimento da economia brasileira. Hoje, nós temos uma economia medíocre, uma economia que cresce menos de 2% ao ano. Nós vamos crescer, segundo os cálculos da tendência de que sou sócio, nós vamos crescer este ano 1,6%, 1,8%. Os Estados Unidos vão crescer 12,2%. Então, se olhar os últimos 12 anos, a economia americana cresceu cumulativamente 36%, a brasileira 11%. Ou seja, nós estamos ficando para trás. Em vez de seguirmos para, vamos dizer, cumprir esse objetivo que todos nós temos, que é legítimo, de um dia nos tornarmos ricos, nós estamos ficando para trás. O Brasil já cresce menos que Botsuana na África, já cresce menos que a Costa Rica, já cresce menos do que países do leste europeu que saíram do comunismo, né? Então, realmente é uma contribuição negativa, desastrosa, irresponsável para a economia brasileira. Não tenho dúvida em afirmar isso.
Pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Deltan Dallagnol, comentou a atuação do STF durante Lava Jato, e falou sobre os atos de 8 de janeiro em entrevista à TMC Paraná. Quem traz os detalhes é a repórter Isabela Miranda.
Pré-candidato ao Senado pelo Paraná, o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, do Novo, afirmou durante entrevista à TMC que o Supremo Tribunal Federal blindou investigações da Operação Lava Jato. A declaração foi feita quando o pré-candidato foi questionado sobre a força do Poder Judiciário na democracia e a sua autoavaliação em relação à Lava Jato.
Sabe qual foi o problema da Lava Jato? Foi não ter ido todo mundo pra cadeia que tinha que ter ido. Agora, o problema não foi a partir de Curitiba, o problema foi a partir do Supremo Tribunal Federal, que blindou as investigações quando as investigações chegaram perto de ministros. Veja, não foi coincidência a Lava Jato ter sido enterrada a partir de 2019 em decisões do Supremo que tiraram os casos de Curitiba e mandaram pra Justiça Eleitoral, que nunca mandou ninguém pra cadeia no país na história. Veja, o Supremo decidiu isso em 2019.
A respeito da invasão dos prédios públicos em 8 de janeiro de 2023, Deltan afirmou que existem casos de pessoas que realmente depredaram os espaços e outras que apenas se abrigaram.
Várias pessoas que estavam lá disseram que elas entraram nos prédios públicos porque teve um avanço das forças policiais com bombas de gás lacrimogêneo, e essa foi a orientação que elas receberam. Aí eu te pergunto, isso é verdade ou mentira? Não sei, mas é plausível? É plausível? É plausível. É plausível. Se eu tivesse, vamos dizer, se eu tivesse lá naquele momento, se eu caísse de paraquedas lá, e eu visse um conjunto de senhorinhas com uma bomba de gás lacrimogêneo estourando fora, a polícia avançando e falar, entra para se proteger. É plausível que isso tenha acontecido, é plausível. Eu acredito que teve sim gente que depredou, é comprovado, tem várias coisas quebradas. Agora, tem também imagens e vídeos de gente dizendo, não depreda, para. Eu vi vídeo de pessoas gritando, não depreda, para, não faz. Existe isso também. O que você tem que fazer é separar o joio e o trigo.
A TMC Paraná apresenta uma nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A função do senador, a relação com a STF, dosimetria penal, anistia, escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida dos brasileiros estarão entre os temas das sabatinas. As entrevistas vão ao ar sempre às 10h30 da manhã dentro do Paraná TMC. A série começou no dia 18 com Álvaro Dias, do MDB. No dia 19, o entrevistado foi Deltan Dallagnol, do Novo. No dia 20, Felipe Barros, do PL, participa da sabatina. No dia 21, é a vez de Alexandre Cury, do Republicanos. Dia 22, Gleisi Hoffmann, do PT. No dia 25, Cristina Grêmio, do PSD. E encerrando a série, no dia 26, quem participa é Guto Silva, do PSD. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
A oposição colhe assinaturas para uma emenda à PEC da jornada 6x1 com transição de até 10 anos e corte de encargos patronais. A Câmara deve votar esse projeto semana que vem. E quem traz as informações é o Lucas Scherer.
O presidente da Câmara dos Deputados deve se reunir com representantes do setor produtivo nesta quarta-feira para discutir a PEC da jornada de trabalho 6x1. O Mumoto está em negociação com o governo e com bancadas partidárias para chegar a um acordo sobre o texto final. O objetivo de Mota é colocar a proposta de emenda à Constituição em votação no plenário na próxima semana.
Ter o cronograma de votação para a semana que vem. A comissão especial estabeleceu que até o dia 27 conclui o trabalho nessa comissão especial, ou seja, a formatação do texto. E a nossa ideia é, em a comissão especial concluindo, podermos, ainda na semana que vem, trazer o texto direto para o plenário.
Enquanto isso, a oposição articula mudanças na PEC da escala 6x1 e propõe a inclusão de um período de transição de até 10 anos para adaptação das empresas. A proposta também prevê medidas de compensação ao setor empresarial, como redução de encargos trabalhistas e flexibilização de regras durante a fase de implementação. A principal emenda foi protocolada pelo deputado Sérgio Turra, do PP, com 176 assinaturas na Câmara. O texto reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, mas mantém exceções para setores considerados essenciais, como saúde, segurança, mobilidade e abastecimento. Entre os pontos da emenda estão a redução da contribuição patronal ao FGTS de 8 para 4%, a isenção temporária do INSS patronal sobre novas contratações e a possibilidade de dedução tributária para empresas que ampliarem o número de funcionários. Outro trecho que gera debate é a autorização para que acordos coletivos ampliem a jornada em até 30% acima do limite previsto na Constituição. Na prática, isso pode permitir jornadas superiores a 50 horas semanais em alguns casos. A expectativa no Congresso é que o relatório da comissão especial seja apresentado nesta quarta, com previsão de votação no dia 27.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Meia-noite e 32 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Este é o Amanhã TMC e a gente vai dar aquele giro de notícias para te informar e deixar você muito bem informado para começar essa quarta-feira, essas primeiras horas dessa quarta-feira. Sam Altman ganhou a batalha contra Elon Musk, mas saiu machucado, viu? Criador do ChatGPT venceu o dono da rede X na justiça norte-americana e a decisão do júri foi rápida. Menos de 2 horas para encerrar um processo que ameaçava a existência da OpenAI, como a gente acabou conhecendo. Musk alega que a empresa havia traído sua missão original de trabalhar pelo bem da humanidade sem visar o lucro. O júri entendeu que ele demorou demais para entrar com a ação e rejeitou o pedido. Para a OpenAI, o alívio é enorme. O processo colocava em risco uma multa de 150 bilhões de dólares e uma saída de toda a liderança. Mas o julgamento deixou marcas, viu? Ao longo dos dias de audiência, ex-colegas de Altman o chamaram de mentiroso sob juramento. A ex-diretora de tecnologia da empresa disse que ele nem sempre foi honesto. Um cofundador afirmou ter colecionado exemplos das falhas de lideranças dele por mais de um ano. Altman se defendeu dizendo que se considera um empresário honesto e confiável. A OpenAI saiu do tribunal sem o pior cenário, mas com a reputação do seu principal nome bastante arranhada. Na próxima segunda-feira, o Papa Leão XIV vai lançar o seu primeiro grande documento como líder da Igreja Católica, o Encyclica, que é basicamente uma carta oficial do Papa para o mundo inteiro, vai tratar de temas como a inteligência artificial. O documento se chama Magnifica Humanitas, que em português significa humanidade magnífica. Segundo o Vaticano, ele vai abordar como a inteligência artificial pode afetar os direitos dos trabalhadores, o uso dessas tecnologias em guerras e os limites que precisam existir para proteger as pessoas. Leão XIV já tinha dado sinais claros do que pensa. Semanas atrás, numa universidade em Roma, ele criticou duramente o uso de tecnologias em conflitos armados, citando guerras na Ucrânia, em Gaza e no Irã. O que chama atenção é que ele vai estar no evento de lançamento. Chris Olá, um dos fundadores da Anthropic, a empresa americana especializada em inteligência artificial. A presença dele sugere que o Papa não quer só falar sobre o tema, mas pretende dialogar diretamente com quem está construindo essa tecnologia. E olha, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um atropelamento que matou a filha de diplomatas em Ipanema no último sábado. A Rebeca Renz tem os detalhes e conta tudo pra gente.
A administradora Mariana Tanaka Abdul Haq tinha 20 anos e tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro, onde iria morar. O acidente aconteceu quando uma van invadiu a calçada e atingiu a jovem e outras duas pessoas que ficaram feridas. Mariana, a mãe dela e um homem foram levados para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul da cidade. A princípio, a investigação indica que houve pane no motor na hora que o veículo perdeu a direção. Mariana Taná queria morar no Rio para trabalhar em uma empresa multinacional do setor de cosméticos. Ela é filha do embaixador Ibrahim Abdul Haq Neto, assessor especial da Presidência da República para temas de paz e segurança, e de Ana Patrícia Neves Abdul Haq, cônsul adjunta do Brasil em Buenos Aires. A mãe de Mariana recebeu alta médica no dia do acidente, mas segue em cadeira de rodas e deve passar por novos exames em São Paulo, onde parte da família mora. Os pais já saíram do estado do Rio de Janeiro e as cerimônias de despedida de Mariana devem acontecer no estado paulista, a partir desta quinta-feira, no cemitério São Paulo. Já o outro ferido recebeu indicação de internação, mas não quis ser internado e deixou a unidade. No vídeo registrado por câmeras de monitoramento da rua, é possível ver o momento que o veículo sobe na calçada, onde algumas pessoas esperam para atravessar a rua. Ele também derrubou um poste durante a ação. O caso é investigado pela delegacia do Leblon. Os envolvidos já foram ouvidos e os próximos passos envolvem receber o depoimento do responsável pela empresa da van.
Em 2026, mais de 90% dos reajustes salariais foram acima da inflação, mostra o Diese. Ganhos reais foram, em média, 1,81% acima do INPC, puxados pelos serviços. Quem conta pra gente é o Brian Valêncio.
Um levantamento divulgado pelo INPC mostra que 90% dos reajustes salariais registrados agora em 2026 ficaram acima da inflação. Os dados consideram negociações coletivas fechadas entre janeiro e abril deste ano. Segundo o estudo, os salários tiveram ganho real médio de 1,81% acima da inflação nesse período. Outros 6% dos acordos garantiram apenas a reposição inflacionária. O desempenho supera a média observada nas últimas 12 divulgações do levantamento. Entre os setores da economia, os serviços lideraram o avanço salarial. De acordo com o Diese, 91% das negociações do setor ficaram acima da inflação. Na sequência, aparecem o setor rural, com 90%, a indústria, com 89%, e o comércio, com 85%. Regionalmente, o destaque ficou com o Centro-Oeste. A região registrou ganhos reais em 93% das negociações e apresentou a maior variação média dos salários, de 2,24%, acima do INPC. Mas apesar do percentual maior de acordos acima da inflação em relação a março, quando o índice foi de 92%, o ganho médio registrado em abril foi menor. Em março, o levantamento havia identificado 759 reajustes, com aumento real médio de 1,99%.
Um atleta de hipismo de 27 anos é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos. O caso teria acontecido durante um campeonato de saltos nacional realizado no Clube Hípico de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. A repórter Luísa Mutoni traz os detalhes.
O caso teria acontecido durante uma das etapas do Campeonato Brasileiro no dia 13 de maio. O pai da vítima foi quem registrou o boletim de ocorrência. Na delegacia, ele detalhou, em nome da filha, o que teria acontecido. Segundo ele, a jovem estava acompanhando a etapa do campeonato junto com a mãe, o treinador e o acusado. Por volta de 8 horas da noite, ela resolveu ir até as Cocheiras, um local mais afastado dentro do Centro Hípico de Santo Amaro, onde ficam as baias e os cavalos. Chegando lá, segundo ela, o acusado teria a agarrado pela cintura e a impedido de sair do local. Ele chegou a dar 2 beijos no pescoço da vítima sem o consentimento dela. Depois de alguns minutos, a jovem conseguiu se desvencilhar e fugiu. Apesar de não ter tido nenhum tipo de agressão física, a vítima contou que se sentiu desrespeitada e violada. A Polícia Civil agora investiga o caso como importunação sexual. A expectativa é de que nos próximos dias o suspeito seja ouvido. Fontes da TMC revelaram que ele já é investigado por outros casos de importunação sexual.
E olha, temos nota oficial, né? Porque o Clube Hípico de Santo Amaro esclarece que assim que tomou ciência do ocorrido, agiu com diligência e responsabilidade, adotando imediatamente as medidas cabíveis e entrando em contato com a família da vítima. Também determinou de forma preventiva a proibição de ingresso do investigado, que não possui vínculo com o quadro associativo do clube, as dependências da instituição. Além disso, foram colocadas à disposição das autoridades competentes as imagens do sistema de monitoramento. O clube repudia veementemente toda e qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, crianças e adolescentes, e reafirma seu compromisso permanente com a promoção de um ambiente seguro, respeitoso, harmonioso e acolhedor para associados, visitantes e colaboradores. Vale ressaltar que a governança do CHSA reflete esses valores de forma concreta, sendo atualmente liderado por uma presidente mulher. A instituição vem desenvolvendo um programa de educação e orientações voltadas à prevenção e ao combate do assédio e a outras formas de violência, bem como um canal de denúncias. O clube segue aprimorando continuamente os seus protocolos e procedimentos com o objetivo de preservar um ambiente de excelência, convivência e confiança. A instituição permanece à disposição das autoridades para colaborar de forma transparente com as investigações. E olha, a decisão que pode mudar o futuro da Copasa em Minas teve mais um avanço nessa semana, viu? Quem traz os detalhes é o repórter Júnior de Castro.
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais autorizou a oferta de ações para a privatização da Copasa. A decisão foi aprovada de forma unânime nesta segunda-feira e libera o governo do Estado a avançar no processo de desestatização da companhia. Segundo o TCE, a autorização foi concedida depois do cumprimento das exigências feitas ao governo e também à empresa. A gente lembra aqui que em abril o tribunal havia permitido apenas as etapas preparatórias. Agora a Copasa vai poder vender ações no mercado financeiro, mas o Tribunal de Contas vai seguir acompanhando todas as fases do processo, inclusive a destinação dos recursos arrecadados. O relator do caso, o conselheiro Agostinho Patrus, afirmou que o papel do tribunal é garantir a privatização e que ela ocorra dentro da legalidade e com proteção ao patrimônio público. Entre as condições impostas estão o envio periódico de relatórios, a comunicação de fatos relevantes em até 48 horas e o estudo sobre municípios que cobram tarifa de esgoto sem a prestação efetiva do serviço. A privatização vai ser feita por meio da venda de ações já existentes da companhia e o dinheiro arrecadado deve ser usado justamente para ajudar no pagamento da dívida de Minas com a União, que hoje já ultrapassa os 185 bilhões de reais.
17 minutos para uma hora da manhã. Muito obrigado por você que está sintonizado aqui na TMC. A gente continua as informações. E lembrando que daqui a pouco também tem o A Cidade é Sua, direto de Curitiba. Um bate-papo muito bom, muito bacana. Daqui a pouquinho, uma hora da manhã, você fica com A Cidade é Sua. Mas agora, uma briga entre estudantes terminou com 3 universitários feridos a golpes de canivete dentro da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E as informações é com o Leonardo Rezende.
Três estudantes de cinema da UF ficaram feridos por faca após uma discussão por causa de um trabalho em grupo da faculdade em Niterói, na região metropolitana do Rio. Os jovens foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima e já tiveram alta, segundo a Secretaria de Saúde. Os universitários são do segundo período. O curso de cinema funciona na antiga sede do Instituto de Artes e Comunicação Social, o IACS, na rua Professor Lara Vilela. De acordo com testemunhas, a discussão começou ainda durante a aula, mas se estendeu para o lado de fora do chamado Casarão Rosa. O aluno agressor, de nome Israel, tentou participar da apresentação do trabalho sem a aprovação dos demais colegas. Contestado, ele começou a xingar os estudantes, inclusive com ataques pessoais ao aluno Pedro Mesquita sobre a morte da irmã trans dele. Já na parte externa do campus, Tomás Gondim e Tomás Veller se juntaram a Pedro para baterem Jael, que atacou o trio então com uma faca, como explicou um estudante.
E aí eles estavam brigando por causa de coisa de faculdade, aí o cara começou a xingar a irmã, uma parada absurda assim, e aí quando eles foram juntar no moleque, o moleque puxou uma faca e choqueou ele.
O aluno agressor fugiu do local, mas depois se apresentou à delegacia do centro de Niterói com um advogado. Em nota, a Universidade Federal Fluminense repudiou o episódio de violência e informou que apura os fatos, além de acompanhar de perto o processo de assistência dos alunos.
Santa Catarina decretou alerta climático preventivo por causa do risco de impactos do El Niño e prevê ações para enfrentar possíveis chuvas intensas e alagamentos. A Isabela Miranda tem as informações e conta tudo pra gente.
Até novembro, o estado de Santa Catarina está sob alerta climático. O decreto assinado pelo governador do estado, Jorginho Melo, busca fortalecer ações de prevenção, principalmente em casos de chuva e alagamentos, por causa do El Niño. Segundo os meteorologistas da Defesa Civil Catarinense, o fenômeno tem 80% de probabilidade de iniciar entre os meses de julho e agosto. Dentre as medidas previstas pelo governo, está o investimento em monitoramento e capacitação e modernização de barragens. Os municípios também deverão encaminhar relatórios periódicos à Defesa Civil Estadual com as ações que estão sendo adotadas em cada localidade. A administração ainda ressalta que o decreto não se trata de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, mas tem como objetivo principal permitir a mobilização antecipada dos órgãos estaduais para prevenção, monitoramento e resposta rápida diante de possíveis eventos extremos. O estado já sofreu grandes enchentes em 2023 e também na década de 80 por conta do El Niño, que caracteriza-se pela alteração de temperatura das águas do Oceano Pacífico.
Depois da violência registrada nos arredores do Maracanã, o Ministério Público recomendou a suspensão das torcidas Jovem Fla e Força Jovem do Vasco dos estádios do Rio. Leonardo Rezende traz as informações.
O Ministério Público do Rio recomendou à Polícia Militar a suspensão das torcidas organizadas Jovem Fla e Força Jovem do Vasco após as brigas no Maracanã no dia 3 de maio, que deixou um homem morto e um jovem cego. O parecer ao Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, o BEP, orienta que as agremiações sejam afastadas dos estádios por 10 jogos sem direito a faixas, bandeiras, instrumentos musicais ou peças de identificação das torcidas. A medida deve valer em todo o estado, seja dentro dos estádios ou no entorno. O MP argumenta que as organizadas descumpriram o termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC. O documento prevê punições de advertência ou suspensão em casos de violência ou risco à ordem pública, independente se em dias de jogos ou não. O Ministério Público solicita ainda que o BEP notifique os representantes das duas torcidas para que apresentem no prazo de 5 dias as relações de identificação completas e atualizadas dos integrantes e que apresentem esclarecimentos sobre os fatos. A PM afirmou que irá cumprir o pedido. A violência entre as duas torcidas terminou com a morte de Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos. Ele é o torcedor do Vasco que aparece sendo espancado durante a briga em uma rua do entorno do Maracanã. Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram Fábio já caído no chão, levando um chute na cabeça. Na sequência, o relógio dele também é roubado. Já o jovem Arthur Cortines Lache, de 18 anos, perdeu a visão do olho direito após ser atingido por uma bala de borracha. O tiro partiu de um policial militar que atuava na dispersão da confusão.
Olha, a morte de uma estudante de 25 anos em Belo Horizonte passou por uma reviravolta nas investigações após a conclusão da perícia. O Júnior de Castro conta os detalhes.
Mais um caso de feminicídio em Belo Horizonte foi confirmado nesta terça-feira. Giovana Neves Santana Rocha, de 22 anos, foi morta pelo namorado, um homem de 45, que teria forjado o suicídio da vítima. Quem detalhou o caso foi Ariadne Eloise Coelho, delegada responsável pelo caso.
Ela estava numa cena que aparentemente aí indicava um suicídio. Tinha medicamentos aí, caixas de medicamento vazio, na cama, na sala. E ela tinha um histórico depressivo em razão da relação conturbada com os pais, com familiares. Então isso foi interpretado inicialmente como um possível autoextermínio. O que foi muito importante foi a procura das amigas dessa vítima, que já suspeitaram desde o início, não foi isso, está muito estranho o comportamento do namorado antes e após o óbito também, totalmente incompatível com o autoextermínio, com o suicídio dela.
Uma das principais motivações seria o desejo de ficar com bens e dinheiro da vítima.
Então ele ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável, pós-mortem. Ele mandou vários áudios para as amigas, inclusive para uma de forma mais insistente, até intimidatória, para que ela o ajudasse nesse reconhecimento formal da união estável. E ele mandou áudios também contraditórios, no sentido de que ela morreu nos meus braços. Como que ela teria morrido nos braços dele se não foi ele que chamou a polícia, que acionou a polícia e foi uma amiga? Aliado a isso tudo, nós tivemos o resultado definitivo do laudo de necrópsia, que constatou que houve asfixia por sufocação direta.
O agressor foi preso e a Polícia Civil aponta outros dois casos de agressões psicológicas denunciadas contra ele.
Após um mês desaparecido, o corpo do desembargador federal Alcides Martins foi encontrado. As circunstâncias da morte e do desaparecimento ainda não foram detalhadas. A Rebeca Renzi tem as informações.
O corpo do desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho foi encontrado em uma área de mata nos arredores da Vista Chinesa, no Parque Nacional da Tijuca, zona norte do Rio. A informação foi divulgada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Segundo o TRF2, o corpo apresenta indícios de ser do magistrado, desaparecido desde o dia 14 de abril. No entanto, a identidade ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades responsáveis pela investigação. Em nota, o presidente da Corte, desembargador federal Luiz Paulo da Silva, manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do magistrado neste momento de tristeza. As circunstâncias da morte ainda são investigadas. Segundo as informações do colunista Lauro Jardim, do Jornal Globo, o magistrado sacou R$1.000 no dia do desaparecimento e, em seguida, pegou um táxi até o mirante. Desde então, não houve mais contato. O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros e era tratado com discrição pelos investigadores. O desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho estava afastado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região desde maio do ano passado, por decisão do Conselho Nacional de Justiça, após um episódio de violência doméstica em Ipanema, na zona sul do Rio. Ele responde por violência doméstica, resistência à prisão, lesão corporal contra policiais e abuso de autoridade.
A produção teatral em São Paulo movimenta muitos investimentos e o mercado de emprego. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, cerca de 1.200.000 pessoas são beneficiadas por produtos culturais. E a Estela Ribeiro conversou com alguns produtores e traz mais números do mercado teatral na cidade.
Bom, a gente pode imaginar que a produção teatral ocupa grande parte do cenário cultural da cidade de São Paulo, né? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, em 2025, teatros e centros culturais municipais registraram 972 produções teatrais. Locais como o Centro Cultural São Paulo, aquele que fica ali na Estação Vergueiro do metrô, contou com 262 dessas produções. Os programas de fomento contemplaram 28 produções através de editais, o que gerou cerca de 280 contratações artísticas só nesse período. Público atingido? 60 mil pessoas. Tô falando só de teatro, viu? Porque se a gente for falar de outras linguagens culturais, o público total chega a mais de 1.200.000 pessoas. E o total de din-din investido, 10 milhões de reais. O André Ascioli é presidente da APTI, Associação de Produtores de Teatro Independente, e conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário de produção em São Paulo.
São Paulo é considerado o maior capital cultural da América Latina. Então, quer dizer, ele não é isso só por conta da nossa criatividade, ele é isso por conta do volume, que é muito grande. Então, de fato, a gente tem hoje em dia uma cadeia de produção independente muito gigante, é o que move a cultura, desde pequenos produtores a grandes produtores.
A Morente Forte é uma produtora com peças icônicas ao longo dos seus 40 anos de história. Célia Forte é uma das sócias e fala um pouquinho pra gente dessa trajetória.
A nossa posição no mercado, Estela, é uma posição consolidada, bem consolidada, né? Basicamente, nós somos produtores de teatro de prosa, ou musicais nacionais, né? Mas não estilo Broadway, essas coisas.
E uma das produções da Morente Forte em 2025 foi o monólogo Olhos nos Olhos, com a atriz Ana Lúcia Torre.
Esse espetáculo foi produzido com recursos próprios, porque como é um espetáculo pequeno, então você consegue, com a bilheteria, dar conta do espetáculo quando é um sucesso. Quando não é também, o produtor acaba tendo um prejuízo.
Esse projeto pode custar desde 80 mil reais... até os valores que a gente tem e que são verdadeiros e concretos, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O musical, desses musicais que a gente costuma ver aí, a média de custo desses musicais são 3 milhões. Aí você fala, nossa, mas 3 milhões é um absurdo. Quando você olha a planilha, falta dinheiro. São Paulo é um exemplo em termos de possibilidades de editais para poder fomentar e ajudar que as produções aconteçam. Já foi várias vezes exemplo para outros municípios do nosso país, como também até de outros países também que já usaram esse modelo de negócio.
Outra peça que nós produzimos também foi a Felicidade, com músicas, com direção musical do Zé Cavaleiro, um elenco maravilhoso, bem grande. E aí sim, nós precisamos de leis de incentivos. Se você não tiver leis de incentivos, você não consegue montar um espetáculo no Brasil.
Thiago Catelani é coordenador de produção da Quest Consult e traz dados importantes sobre a principal lei federal de incentivo.
A Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. Ela permite que empresas direcionem parte do imposto de renda para projetos culturais aprovados pelo governo federal.
Extremamente íntegra, e você tem que prestar conta de tudo que você paga. O dinheiro é auditado pelo próprio Banco do Brasil e pelo Ministério da Cultura, pelo MINC. Então qualquer trabalho, qualquer trabalhador, qualquer profissional que você empregue, você tem que ser emitido uma nota fiscal, tem que falar por que você pagou aquilo, que todos os profissionais são pagos através de um teto pela média do que se paga no teatro. Então é absolutamente idônea para você montar um espetáculo.
Um estudo recente da FGV mostrou o tamanho real desse impacto. Só em 2024, quase 5 mil projetos foram executados, gerando mais de 230 mil postos de trabalho e alcançando 89 milhões de pessoas como público. E tem um dado que pouca gente conhece, Estela. A Lei Rouanet movimenta uma cadeia produtiva que gera quase 4 bilhões em impostos para o país, além de contemplar 59% das ações que chegam a áreas periféricas e vulneráveis.
Fui impactada em torno de 200 e poucas pessoas somente nessas três produções. Movimentou um público de mais de 47 mil, quase 50 mil pessoas que já estiveram nas plateias dessas peças de teatro. Então, quer dizer, o teatro sim movimenta, sim, o teatro é uma grande, individualmente é uma pequena empresa, quando junta como entidade, é uma grande empresa que emprega muita gente e que movimenta muitos recursos, mas que também movimenta muita gente, né? Como a Morente Forte há muitos anos produz, assim como outros grandes colegas, produtoras e produtores que estão no mercado, as pessoas sérias, as empresas já acompanham o trabalho e já acreditam que aquele produto vai sair, que vai ter uma entrega ótima e que vai ficar todo mundo satisfeito. O público, o patrocinador e os artistas, né?
E quando não há dinheiro de incentivo, de patrocinadores, os produtores culturais se viram de diversas maneiras para poder viabilizar suas montagens.
São projetos que as pessoas fazem exatamente como você colocou: você faz vaquinha, ou você pega dinheiro próprio e faz um investimento, ou você faz um acordo com o teatro que você vai trabalhar, para trabalhar via porcentagem, um aluguel do teatro. Então, a maioria das produções são executadas desse jeito.
E nem sempre os apoios são feitos através de dinheiro. Muitas vezes é parceria, permuta. A gente aqui na TMC, por exemplo, apoia culturalmente algumas peças e alguns teatros de São Paulo.
Cultura não é gasto, é investimento com retorno real.
A TMC tem um canal exclusivo só para te ouvir. É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001. 97 221 1001.
A gente quer ouvir você. Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
1001, bom dia.
Tem pra te atualizar. Tem se importa pra você.
Senador Flávio Bolsonaro confirmou que se encontrou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro depois da primeira prisão do empresário quando ele usava a tornozeleira eletrônica. A declaração foi feita nesta terça-feira durante uma entrevista coletiva, poucas horas após uma pesquisa eleitoral apontar queda nas intenções de votos do senador. Segundo Flávio, a reunião aconteceu para tentar resolver os problemas envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. Vorcaro é investigado por suspeitas de corrupção e foi o principal financiador do filme, que deve ser lançado perto das eleições deste ano. Flávio disse que foi ao encontro para colocar um ponto final no assunto e afirmou que, se soubesse antes da gravidade da situação de Vorcaro, teria procurado outro investidor para evitar atrasos e dificuldades na produção do filme. O encontro teria acontecido um dia após a justiça autorizar a soltura de Vorcaro, em novembro de 2025. O ex-banqueiro tinha sido preso pela PF no aeroporto de Guarulhos quando ele tentava sair do país. Depois de deixar a prisão, passou a usar tornozeleira eletrônica. Antes da prisão, Vorcaro teria investido cerca de R$71 milhões na produção do filme. Flávio Bolsonaro participou das negociações para conseguir recursos e cobrar pagamentos que ajudassem a viabilizar o projeto. O deputado federal Mário Frias enviou um áudio ao banqueiro Daniel Vorcaro agradecendo o apoio ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente. A mensagem foi enviada logo depois de um encontro marcado entre senador Flávio Bolsonaro e Vorcaro em Brasília, segundo o site The Intercept Brasil. No áudio divulgado pela reportagem, Frias diz que o filme vai mexer com o coração de muita gente e afirma que a produção será muito importante para o país. O deputado também chamou o projeto de a maior superprodução já feita sobre uma história brasileira e disse que o filme seria uma questão de justiça divina. Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro negociou o financiamento do filme com Vorcaro. O encontro entre o senador e o banqueiro estava previsto para o dia 11 de dezembro de 2024. Naquele dia, Flávio deixou uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado por cerca de 30 minutos e depois retornou. Menos de uma hora após o horário marcado para o encontro, Mário Frias enviou o áudio para Vorcaro. O The Intercept Brasil informou que não conseguiu confirmar se a reunião entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro realmente aconteceu. A Comissão de Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a análise da PEC que propõe a redução da maioridade penal. A análise estava marcada para esta terça-feira. E o texto é criticado pela base governista e defendido pela oposição como uma maneira de endurecer o combate ao crime no país. O relator, deputado Coronel Assis, apresentou uma proposta que afirma que jovens a partir de 16 anos poderão ser responsabilizados penalmente apenas em casos de crimes hediondos, homicídios dolosos e lesão corporal seguida de morte. Caso sejam condenados, eles deverão cumprir a pena em unidade separada de adultos e também de menores infratores. A CCJ adiou a discussão, que chegou a ser iniciada nesta terça-feira. O presidente da comissão interrompeu o relator quando o texto começou a ser lido, alegando que a ordem do dia do plenário principal da casa foi aberta por Hugo Mota e que retomariam depois o debate sobre a maioridade penal, que deve ficar para a próxima pela próxima sessão. Atualmente, adolescentes infratores não vão para presídios comuns e cumprem medidas socioeducativas. Uma hora, 5 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora para o primeiro bloco do A Cidade é Sua, direto de Curitiba, porque o Felipe Harmata apresenta uma edição especial do programa e vai ter uma entrevista com o Thiago Bonagura, secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba. Ele fala sobre a trajetória como alguém que já morou na região metropolitana, trabalhou nos municípios vizinhos e na capital. Como secretário, ele visitou todas as cidades e buscou descobrir as peculiaridades de cada uma. Vamos conferir.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou o Felipe Armata. No programa de hoje a gente vai falar da região metropolitana, do desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. O nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba, o Thiago Bonagura. Seja bem-vindo, Thiago.
Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa grande metrópole. Estou à disposição.
Acho que pra gente começar, dá pra fazer um correlato que a gente vê com outros países. A gente vê, talvez mais notadamente na Europa, a gente vê uma interligação entre países muito bem feita, né? A pessoa, que é o brasileiro, quando vai viajar para fora do país, ele circula de um país para o outro de um jeito muito fácil. E aqui no Brasil, a gente sabe, por várias questões estruturais de décadas, a gente tem o desafio de fazer que as cidades próximas se conectem. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse momento, dos desafios de fazer com que Curitiba se relacione com a região metropolitana e a região metropolitana também com Curitiba.
E esse seja um dos maiores desafios que a gente tem, né? Essa conexão da nossa grande metrópole. Nós vivemos numa metrópole que tem aproximadamente 16 mil quilômetros quadrados. É a segunda maior do país. Só perde para a região metropolitana de Manaus, em extensão. Em população, nós somos a oitava. Então, veja, diante desse quadro, nós temos uma mudança também de paradigma, né? Nós não temos mais aquelas chamadas cidades dormitórios, como tínhamos antigamente, que a pessoa só trabalhava na capital e passava a noite só em casa e trabalhava na capital e voltava. Hoje as cidades, ela tem vida própria. Então, nós temos que analisar o momento. Hoje, pela primeira vez, Felipe, nós temos, o censo apontou que a população da região metropolitana, ela está maior do que a população de Curitiba. Então, vamos lá. Diante desses fatos, a gente vê que nós temos um transporte coletivo que funciona, né? Levando em consideração lá tudo que foi feito na década de 80, 90 e se manteve, né? Curitiba sempre foi vanguarda, mas sim, nós temos que evoluir mais na questão da integração. Nós temos uma boa integração. Hoje tem o cidadão, por exemplo, lá que sai lá do Alto Maracanã e vai vir trabalhar aqui em Curitiba, ele em menos de uma hora ele consegue, chega no trabalho, volta e tal, mas muitas vezes enfrenta o problema que tem o seu ônibus muito lotado, precariedades no sistema, tem às vezes uma certa dificuldade dependendo do jardim, da vila onde ele mora. Então tudo isso a gente tem olhado, tem estudado de que maneira a gente pode intervir, né? Esse trabalho que nós temos, a parceria do estado, porque quem gerencia o transporte é a MEP, né? O transporte metropolitano, mas é óbvio que a Urbis, que gerencia o transporte de Curitiba, precisa estar conectada com o trabalho que está sendo feito na metropolitana.
Vou aproveitar o gancho que você falou, a gente está vivendo um momento aí, deve ter nos próximos meses, a questão justamente da nova concessão do transporte público de Curitiba. Como é que a região metropolitana se envolve nesse debate e para que fique interessante também para essas pessoas que circulam pelas cidades da região metropolitana?
Inclusive, está sendo feita essa discussão em Curitiba, né? Que era uma pauta que foi colocada na campanha pelo prefeito Dário Pimentel e ele realmente manteve, já em seu segundo ano, se veja, a gente já está nessa fase de começar a fazer a licitação, mas a nível do estado, infelizmente, ainda nós não evoluímos, devido a uma série de divergência entre de opiniões, e faz parte, é normal, porque você está falando de só o núcleo central da região metropolitana, nós estamos falando de 14 municípios, né? Porque a região metropolitana é dividida em 3 micro-regiões, né? Então você tem um núcleo central, o primeiro anel, você tem a região sul-leste, que é ali de Mandirituba até Rio Negro, pega lá pra Contenda, e tem a região do Vale da Ribeira, onde vai até Cerro Azul, Doutor Ulisses, Adrianópolis, onde não há integração. Então, no que diz respeito a esse núcleo, os municípios não estavam preparados para de repente assumir o transporte coletivo, como no caso de São José dos Pinhais e Araucária, por exemplo, que já possui um sistema próprio, que já tinham essa condição, né, financeira, e já tem um histórico em relação a isso, mas não pôde se preparar. Outros municípios precisam de mais tempo para isso. Aí, por exemplo, uma licitação transporte coletivo, ele vai interferir diretamente na economia de Fazenda Rio Grande, de Colombo, né, de Rio Branco do Sul, que vão ser afetados. Como que eles vão se organizar? Então demora um pouco mais, mas a gente está acompanhando. Isso também está sendo coordenado pela MEP, mas tem aí a nossa participação enquanto, né, na verdade, que Curitiba sempre tem que ser protagonista dessas discussões, mas a discussão está sendo feita pela MEP.
E aí eu queria que você falasse um pouco do teu papel nisso, né? Porque a tua secretaria é ótima, né? Desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. Como é que você trabalha com todos esses interesses? E justamente de ter algumas cidades que estão num lugar e outras cidades que estão em outros ou menos avançadas nesses estágios.
Exatamente, você veja, a gente tem Adrianópolis lá que faz, tá no limite com o estado de São Paulo, né? E de repente você tem Rio Negro no outro extremo que faz o limite com o estado de Santa Catarina. Quer dizer, imagina quais são as peculiaridades de cada município, cada município tem as suas. Então nós temos que entender a realidade de cada um, ver de que maneira Curitiba, porque o meu papel, Felipe, na verdade, é entender como Curitiba pode contribuir com o desenvolvimento da região metropolitana. Então esse é o ponto, né? Devido às legislações, tem muita coisa, eu não posso lá chegar lá e construir uma ponte dentro do município. Não, a cidade de Curitiba não pode fazer esse investimento. Mas o que nós fizemos? No Smart City do ano passado, nós lançamos um programa chamado Curitiba Mais Integrado. Esse programa é, na verdade, um protocolo de intenções que foi assinado por todos os 29 prefeitos, né, o prefeito da capital e mais os 28 prefeitos da região metropolitana, o qual ele prevê uma série de parcerias. Ele determina que a gente possa fazer ações específicas e pontuais de integração em todas as áreas, na área da cultura, na área da infraestrutura, na área do turismo, né, no esporte, no trânsito. Ou seja, a nossa secretaria é transversal. Então a gente tem assim a possibilidade, a legitimidade de poder trabalhar vários setores. E a gente tem feito isso. Então eu acredito que a gente já evoluiu, né? Nesse ponto de vista, de forma prática, nós fizemos um levantamento, identificamos vários pontos de acesso entre Curitiba e os municípios do primeiro anel, onde a gente precisa fazer uma intervenção. E agora é dar sequência e vencer a burocracia do dia a dia, né? E fazer acontecer.
E aí a gente vai entrar nesses temas que você falou da integração, como a cultura, o turismo, mas o transporte é o maior de todos os problemas ou a maior das questões para se pensar?
Eu penso que o transporte é o maior desafio, né? É o maior, ou entre os maiores desafios que a gente tem, porque o transporte ele está ligado diretamente no dia a dia das pessoas. O trabalhador ele não está preocupado se ele passou da divisa de Pinhais para Curitiba ou de Almirante Tamandaré para Curitiba. Ele quer saber de chegar no seu trabalho, né, no horário. É isso. Então, por exemplo, vou citar aqui uma situação que acontecia ali. Entre ali o pessoal, a população de Araucária, Fazenda Rio Grande e o Tatuquara ali. Tinha uma linha que ela não tinha uma linha direta que vinha de Araucária e daí vinha até o centro de Curitiba. Não existia essa linha. A pessoa tinha que parar no Pinheirinho e pegar um alimentador e vir até aqui. Esse trajeto, ele demorava aproximadamente 1h40. Muitas vezes, dependendo do horário, né? Horário de pico, então, né? Era bem mais difícil. Com a implantação da nova linha, uma linha direta, esse usuário, ele ganhou aproximadamente aí praticamente 1 hora do deslocamento ida e volta. Então, o que é 1 hora na vida do cidadão, né? Aquele trabalhador ou estudante que precisa chegar na sua escola, sua faculdade ou no seu trabalho. O que isso representa? Então, eu acredito que ações pontuais como essa contribuem, mas a gente precisa ir além, a gente precisa pensar talvez novos modais. Inclusive, é por isso que foi implantado recentemente um piloto, né, o governo do estado implantou e a gente apoiou nesse sentido e queremos trazer para Curitiba, né, que é o BUD, né? Que daí é o bonde, que ele é digital, e urbano. Então ele faz a ligação, por exemplo, hoje está fazendo a ligação ali de Piraquara com Pinhais, né? Ele é um experimento nesse momento. Ele tem a sua condução por ondas magnéticas, ou é híbrido, né? Também pode ser sobre rodas. E ele tem uma possibilidade, ele anda como se fosse em canaleta, numa via exclusiva para ele. Então isso, por exemplo, é uma inovação. É uma tecnologia chinesa, está sendo implantado. Eu, na minha opinião, acredito que a gente precisa pensar em novos modais, além de estruturação da infraestrutura para poder melhorar esse escoamento, né? E melhorar ali também os acessos entre os municípios.
Essa seria a minha próxima pergunta, que até quando eu comecei o programa, que foi justamente isso que a gente vê a Europa lá e tal, é esse nível de integração que a gente vê lá. Isso a gente está muito numa fase inicial, então é isso, a gente está num começo de um pensar, seria um projeto para décadas.
Exato. Eu acho que é uma crítica construtiva que eu tenho, assim, Felipe. Eu acho que nós demoramos muito para pensar em novas tecnologias, né? Se você olhar para outros países, porque sempre as pessoas falam assim, nossa, Curitiba é uma Europa. E realmente, assim, se você for olhar para o final da década de 70, 80, 90, realmente Curitiba saiu na frente. Mas será que Curitiba não parou ao longo do tempo, né? A gente viu tantas evoluções em vários países e até inclusive aqui no Brasil tem estados que evoluíram, né? Com a questão do metrô, com a questão do VLT, enfim. E Curitiba continuou com esse sistema, que é um bom sistema, é um ótimo sistema. Muitas pessoas que vêm de outras cidades, eles chegam aqui em Curitiba e identificam, falam, nossa, que sistema que funciona. Mas no ponto de vista da integração metropolitana, eu acredito que sim, a gente precisa evoluir cada vez mais. O BUD digamos, é uma tentativa, né? Que vai demandar de investimento, inclusive, não vai ser barato implantar. Para Curitiba, por exemplo, entrar, ele vai ter um impacto significativo. A implantação de uma linha como essa para Curitiba representa praticamente todo o subsídio que hoje Curitiba coloca no seu transporte municipal. É muita coisa. Então, vamos lá. Vamos pensar de que maneira fazer. Iniciativa privada, podemos correr atrás? Podemos pensar num sistema assim? A Europa faz dessa maneira. Então, eu acredito que nós temos que trazer, sim, novas tecnologias, nós temos que repensar o transporte coletivo, né? Mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos ser práticos e E a integração, daí é óbvio, a minha área, a integração, ela é imprescindível. Você precisa sempre, quando pensar em Curitiba, no ponto de vista do transporte coletivo, não tem como não pensar na região metropolitana.
E você falou no começo um termo que era bastante usado na política, geopolítica, que era a questão das cidades dormitórios, que você falou que hoje em dia não é mais assim. E você falou principalmente de quem vem da região metropolitana para Curitiba. A gente tem o fenômeno inverso? Quem é o curitibano que vai trabalhar fora, vai para a região metropolitana? Como é que é quem sai de Curitiba?
Com certeza nós temos, porque você veja, a gente tem assim, ainda uma falta de qualificação profissional, né? O mercado precisa de mais qualificação. Tem empresas multinacionais vindo se instalar na nossa região e muitas vezes alguns municípios não possuem, né, o trabalhador ideal ali para aquela determinada função. Curitiba tem essa capacidade, né? E nós vemos assim que como também a capital ela inchou de certa maneira. Você vê a quantidade de montadoras, de grandes empresas em São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, nem se fala, está crescendo cada vez mais. Pinhais passou, para você ter uma ideia, num período de 8 anos, de 3.600 empresas para 13 mil empresas. Foi algo espetacular. Ou seja, muitas vezes falta mão de obra. O município oferece, claro, tal, mas ainda falta. Eu acho que tá assim, Curitiba oferece, tem um grande mercado, mas também o curitibano ele tem buscado a região metropolitana como alternativa de trabalho.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje a gente está falando da relação de Curitiba com a região metropolitana, o crescimento, o desenvolvimento entre essas cidades. O nosso convidado de hoje é o secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Thiago Bonagura. Você falou agora há pouco desse papel fundamental da integração, e claro, Curitiba é a maior cidade, é a capital. Eu queria que você falasse um pouco disso, de qual o papel de Curitiba para fazer essa organização dessa integração.
Com certeza, Felipe. A primeira coisa que o prefeito Eduardo Pimentel me pediu quando convidou a ser o secretário de desenvolvimento metropolitano era olhar para Curitiba, olhar para a região metropolitana de frente, né? E não de costas. Primeiro ponto. Então ele falou assim: Thiago, vai pro trecho, vai nos municípios, vai entender quais são as demandas que eles têm, as dores que eles têm, e vamos sentar na mesma mesa e tentar achar caminhos que a gente tenha convergência, né? A gente pode divergir alguns interesses, normal, faz parte, mas que a gente possa sempre resolver. Vamos sempre resolver. Então, Curitiba, nesse ponto, Felipe, primeiro, ele serve como referência em várias áreas, né? Tanto na área como cidade inteligente, como de mobilidade, né? Nós temos um IPUC bem organizado, né? Nós temos aí o Vale do Pinhão, mas também a gente precisa escutar. A gente precisa ir aos municípios entender o que eles estão trazendo, quais são as práticas de gestão. Nós temos, inclusive, bons exemplos na região metropolitana, né? Por isso que eu falo de que nós vivemos um bom momento. Temos boas práticas e que a gente pode trazer também para Curitiba como exemplo, né? Por exemplo, vou citar aqui ali o formato como o Pinhais fez a contratação desse novo hospital, um hospital moderno que foi construído de uma maneira rápida, né? Ele fez um modelo PPP ali de contratação com consórcio para poder realmente viabilizar a construção de uma maneira mais rápida, dentro das normas que o Tribunal de Contas coloca, que os órgãos fiscalizadores exigem. O município conseguiu inaugurar em tempo recorde um hospital. Quer dizer, será que Curitiba não pode ir lá e copiar? Entendeu? É um exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode demonstrar para outros municípios como que pode fazer em determinadas áreas. E daí, é claro, isso no ponto de vista dessa interação. Mais no ponto de vista da integração, que como a gente já falou, sobre o transporte coletivo, sobre o turismo. O turismo, para mim, por exemplo, é a área que a gente tem a condição de crescer ainda mais. É onde a gente pode fazer algo diferente. Então, são vários os setores que a gente pode trabalhar junto, pensar junto e fazer acontecer.
Vou perguntar do turismo daqui a pouco, mas antes ainda nessa questão da integração, eu queria perguntar um pouco como é essa relação institucional e também política com as cidades, porque de um lado tem esse papel de trazer essa integração, mas de que lado também, às vezes, o prefeito lá para assim, pô, tô tentando mexer no meu queijo aqui no que eu tô pensando de como é a cidade.
É verdade, Felipe, eu falo o seguinte, sempre tenho dito isso, eu sou do tempo, eu penso de fora para dentro, porque eu nunca tinha trabalhado em Curitiba. Eu sempre fui da região metropolitana, inclusive sou jornalista também, né? Trabalhei em jornais aqui da região metropolitana, depois trabalhei durante muito tempo no município de Pinhais, fui para Brasília e vi a Curitiba.
E trabalhou na comunicação da prefeitura de Pinhais, então vem.
Exatamente, lá respondendo vocês de vez em quando tinha alguns problemas lá, enfim. E assim, então eu via Curitiba de fora para dentro, eu sempre tive esse olhar. Então, primeiro, quando eu entrei na prefeitura de Curitiba, eu tive que entender qual era o olhar de Curitiba para a região metropolitana, conversar com os meus colegas. Eu fiz questão de passar em cada secretaria e cada autarquia e ver com eles. Chegava lá na FAS. Daí, como que vocês veem a questão das pessoas em situação de rua? Vocês acham que o fato de ter gente da região metropolitana ali é um problema que a metropolitana pode ajudar a resolver ou não? Né? Ah,